Um projeto conduzido pela SPVS, a Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental, plantou mais de 100 mil mudas no Paraná e desenvolveu um processo de restauração ecológica em quase 1000 campos de futebol de áreas de Mata Atlântica. Para atingir a meta, foram plantadas mais de 1000 mudas de espécies nativas do bioma por dia. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o diretor da SPVS, o Clóvis Borges. Clóvis, muito bom dia para você. Obrigado por atender a CBN nesta quinta-feira.
Bom dia, Luciano. Bom dia, ouvintes da CBN. Um prazer estar com vocês aqui.
Clóvis, explica então para o nosso ouvinte como é que foi este processo para plantar toda essa quantidade de árvores. É muita coisa, 1000 mudas de espécies nativas por dia.
Sim, esse foi um projeto de 2 anos, dando sequência a um trabalho de longo prazo que a gente desenvolve aqui na região costeira, no litoral norte do Paraná. A SPVS mantém 19 mil hectares de reservas naturais. Esse trabalho começa no início dos anos 2000, quando a gente começa a desenvolver um trabalho de restauração, principalmente de áreas de pastagem. E nós tivemos uma oportunidade agora de um apoio adicional com o Ministério do Meio Ambiente do governo alemão e em parceria com o Ministério do Meio Ambiente aqui do Brasil. Foi um projeto de 2 anos muito intenso para complementar, para dar vazão à continuidade de um longo processo de restauração em áreas degradadas aqui na região costeira. Nós tivemos um acréscimo de funcionários durante esse período, inclusive filhos dos funcionários que começaram a trabalhar com a gente no início dos anos 2000, e foi uma empreitada realmente muito acelerada que nós tivemos que fazer em função do tempo que esse projeto foi condicionado, apenas 2 anos. Mas o que é importante nesse aspecto é mostrar que existem muitas práticas diferentes de restauração que foram aplicadas nesse exemplo, como você atacar as pastagens que ainda remanescem na região com espécies pioneiras, aquelas que gostam de sol e têm crescimento rápido, é o primeiro estágio de restauração para depois virem as espécies mais exigentes. Mas uma das atividades diferenciadas que esse projeto ofereceu foi enriquecimento de áreas já florestadas, usando espécies mais exigentes, espécies que só aparecem depois de muitos anos em que esse espaço está sendo restaurado. Foi uma forma de buscar uma aceleração nas ações de restauração. Então, é um projeto que vai ser acompanhado com monitoramento, com pesquisas na sequência, para embasar, inclusive, novas ações que possam ser desenvolvidas não só no Paraná, mas em todo o bioma da Mata Atlântica.
Bom, foram mudas plantadas no litoral do estado. Em que regiões especificamente? Quantos hectares foram plantados? E também, quais são essas espécies ou quantas são as espécies da flora?
Sim, são os municípios são de Guaraqueçaba e Antonina, onde existem 3 reservas naturais que a SPVS mantém. São quase 1000 hectares que foram atingidos com essas diferentes técnicas de restauração, e as espécies são selecionadas de acordo com as características. As espécies pioneiras são usadas nas áreas abertas, porque elas sobrevivem ao sol intenso, crescem muito rápido e fazem sombreamento para enfraquecer as gramíneas, e aí sim você ter a sequência do processo de restauração. Já nas áreas de enriquecimento, são mais de 70 espécies diferentes, incluindo a jussara, o nosso palmito, que é uma espécie de sombra, e que é muito rica para, inclusive, fazer outra parte do processo de restauração, que é atrair a fauna, que já é uma fase mais sofisticada, para a gente realmente conseguir, ao longo das próximas décadas, uma condição de realmente restaurar essas áreas como elas eram originalmente.
Essas árvores, elas precisam de um cuidado ao longo do tempo, Clóvis? Como é que funciona esse cuidado, essas novas árvores?
O cuidado mais importante é nas áreas totalmente degradadas, onde você tem uma insolação e um crescimento muito grande dessas gramíneas. A braquiária é a gramínea principal que ocorre nessas regiões, que foi implantada para as fazendas de búfalo, que ainda existem na região, e onde nós criamos as reservas, isso está sendo substituído por floresta nativa. Então é necessário um trabalho mecânico de limpeza em volta dessas mudas para proporcionar uma facilidade do crescimento. Já as áreas de enriquecimento, elas praticamente não precisam de nenhum tipo de manutenção, porque elas já são implantadas numa área que já está mais avançada no processo de restauração, e aí dá condições para que ela se desenvolva naturalmente nesse hábitat. São áreas, são espécies muito menos resistentes ao sol, elas só crescem em sombreamento e não são comuns em áreas que já estão degradadas. São espécies, são sementes que nós retiramos de áreas muito bem conservadas para adiantar esse processo de restauração, como foi explicado.
Bom, processo de restauração que o senhor mesmo citou, que demora décadas, né, e é feito por etapas, num primeiro momento, essas plantas que suportam melhor as condições do descampado, do sol, do clima, e aí, na sequência, as plantas que precisam, por exemplo, mais de sombra e tudo mais. Como é que o plantio
Exatamente.
Dessas árvores, Clóvis, pode ajudar a biodiversidade como um todo e ajudar a restaurar, a tapar estas lacunas da nossa reserva de Mata Atlântica?
Então, Lucian, isso é uma situação caso a caso. No litoral nós temos essas ações, ainda temos uma condição muito favorável, com muitas áreas em bom estado de conservação, então esse trabalho que a gente faz é um trabalho de complemento à grande área que ainda está conservada. Se nós falarmos do Planalto, sairmos da região do litoral e formos para a região de Planalto, é um cenário completamente diferente. E a grande prioridade aqui, onde nós temos a floresta com araucária, os campos naturais, é a localização e proteção efetiva do que sobrou de remanescentes, que é muito pouco. Então, é uma situação, é um cenário completamente invertido da região costeira, em que 85% do território ainda tem uma vegetação natural em bom estado de conservação. Esses nossos projetos, eles complementam isso. Inclusive, existe uma outra prática, que são os sistemas agroflorestais, que não é bem um processo de restauração, mas é dar para o pequeno proprietário que vive com muita dificuldade, com atividades de monocultura, como banana, como pupunha, trazendo os sistemas agroflorestais com enriquecimento dessas culturas com frutas da Mata Atlântica que tem um valor agregado muito grande. Essa é uma visão de futuro aqui para o litoral do Paraná. No caso do Planalto, Lúcia, a situação é muito mais crítica e nós temos menos de 1% de remanescentes bem conservados de floresta com araucária e campos naturais e as florestas estacionais mais para oeste e noroeste do Paraná. A estratégia mais importante que precisa ser assumida por toda a sociedade, pelo governo, é a localização e proteção desses últimos remanescentes que, se desaparecerem, nós não vamos ter a biodiversidade para processos futuros de restauração. Então, toda a região depende de uma estratégia própria. Não existe uma receita de bolo para qualquer área. Nós sempre temos que primeiro estudar a situação de cada região para saber qual é a intervenção. É um processo complexo, tem que ter base científica e, como você disse, são décadas para você ter a condição de restauração definitiva dessas áreas.
Bom, falamos do trabalho da SPVS, que é a Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental, essa contribuição para a restauração dessa Mata Atlântica. E como é que o senhor avalia o outro trabalho, né, que é o trabalho de fiscalização e de prevenção, né, principalmente do desmatamento dessas áreas?
Então, Lúcia, essa região costeira, ela faz parte da grande reserva Mata Atlântica. São quase 3 milhões de hectares num contínuo que vem lá de São Paulo, do sul de São Paulo, atravessa todo o Paraná e entra em Santa Catarina. Nós ainda temos uma ação muito intensa de caça, muito intensa de extrativismo ilegal. A caça ilegal é a caça ilegal no nosso país, o que torna muito mais complexo o processo de restauração. É muito importante valorizar o trabalho, por exemplo, do Batalhão de Polícia Ambiental, que faz um trabalho muito complexo de controle, de fiscalização, de coibição dessas atividades ilegais. Nós temos uma situação aqui na Mata Atlântica costeira, apesar de ter muita cobertura vegetal ainda presente, de um vazio de fauna. Os animais maiores sumiram da região há muitos anos, porque ainda continua um esforço de caça e que precisa ser coibido. A volta da fauna é parte do processo de restauração e a fiscalização é extremamente relevante, assim como a demonstração de alternativas econômicas. A Grande Reserva Mata Atlântica, ela pleiteia o desenvolvimento da região não a partir do desmatamento, não a partir da caça, mas sim do turismo de natureza, criando nessa região um destino de turismo internacional, que é uma das indústrias que mais cresce no mundo, e nós temos aqui belezas naturais incríveis, que precisam ser valorizadas para a geração de emprego e renda, para a busca de alternativas econômicas e, ao mesmo tempo, assegurar a provisão dos serviços, tanto aqui na região, a região do Planalto, a Serra do Mar, provisiona água para toda a região de Curitiba, como para a região do litoral, protegendo inclusive o Porto de Paranaguá de assoreamento se a gente avançar com os processos de degradação. Então, eu acho que o recado aqui é que as áreas naturais são áreas de produção de natureza, são áreas que provêm elementos fundamentais para o desenvolvimento econômico e para a qualidade de vida. Nós precisamos mudar essa chave, não só no Paraná, mas no mundo inteiro.
Sem dúvidas, está aí as palavras do diretor da SPVS, Clóvis Borges, que falou sobre esse projeto conduzido pela Sociedade, né, de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental, que plantou mais de 100 mil mudas no Paraná, mudas nativas, um processo de reflorestamento do bioma Mata Atlântica. Clóvis, obrigado por atender a CBN, parabéns aí pelo trabalho da SPVS. Até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, sempre à disposição. Um abraço.